radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 27 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: mais recursos para o combate ao tráfico de drogas.
Dinheiro arrecadado com leilões de bens de traficantes batem recorde. Cleide Lopes.
Até novembro deste ano, já são mais de 125 milhões de reais arrecadados.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Depois do Pix, Banco Central vai implementar um novo sistema para tornar os serviços bancários melhores e mais baratos aos brasileiros.
É o Open Banking, Márcia Fernandes.
Com o novo modelo, a expectativa é de que haja mais competitividade entre as instituições, com custos bancários mais baixos e menos burocracia.
Tecnologia e diversão como aliadas no ensino das crianças.
Aplicativo lançado pelo Ministério da Educação pode ser usado como auxiliar na alfabetização. Luciana Colares de Holanda.
A novidade é o Grafogame. O material digital é uma ferramenta para a família em casa e para os professores utilizarem nas escolas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brom.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Os bens apreendidos de traficantes de drogas são convertidos em recursos para financiar o combate ao narcotráfico.
Desde o ano passado, os bens confiscados por outros tipos de crimes também vão a leilão para fortalecer as políticas antidrogas.
Este ano, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública bateu recorde de recursos arrecadados com esses leilões.
Foram cerca de 125 milhões de reais.
Veículos, máquinas pesadas, carros de luxo e até aviões. Esses são alguns dos bens do tráfico apreendidos e levados a leilão pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O confisco e venda dos bens visa não só reduzir o poder financeiro dos criminosos, mas também fortalecer os órgãos de segurança pública no combate ao crime organizado no país. Em 2018, o Fundo Nacional Antidrogas arrecadou 44 milhões de reais nos leilões de bens apreendidos de organizações criminosas. O valor chegou a 92 milhões no ano passado e até novembro deste ano já são mais de 125 milhões arrecadados. Dinheiro que já está sendo devolvido à sociedade por meio de ações que reforçam o combate a crimes. Como explica o secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Roberto Bergiora.
Estamos financiando um projeto da Polícia Rodoviária Federal para a criação de uma escola de cães farejadores para melhorar a fiscalização em portos, aeroportos, rodovias e fronteiras, com previsão de inauguração em janeiro de 2021. Outro projeto financiado pela Senad e já em funcionamento foi a implantação na fronteira do Brasil com o Paraguai de um sistema digital interoperável que trouxe mais eficiência nas operações e maior segurança aos agentes de segurança que atuam na fronteira.
Desde o ano passado, a estrutura da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas passou a ser usada também para leiloar bens apreendidos em outros crimes além do narcotráfico. Só neste ano, 900 cabeças de gado foram a leilão em Mato Grosso por lavagem de dinheiro. Teve ainda venda de ouro e diamante apreendidos em crimes de corrupção. Como explica o diretor de gestão de ativos da Secretaria, Giovanni Magliano Júnior.
O número de leilões que o Ministério realizava até o ano de 2018 era na média de 6 leilões por ano. Desde outubro de 2019 até o presente momento, nós já realizamos mais de 100 leilões. apenas em 2020, 94 leilões, mas já com a estimativa de realizar o 100º leilão ainda no mês de novembro, ultrapassando a meta estabelecida para este exercício, que era de 100 leilões no ano de 2020.
Por causa da pandemia da Covid-19, os leilões são online, mas os lotes estão disponíveis para exame e visitação de interessados com agendamento prévio. Outras informações sobre os leilões podem ser obtidas no endereço gov.br/MJ. Reportagem Cleide Lopes.
A Caixa realizou hoje mais uma etapa de pagamento do auxílio emergencial e da extensão do auxílio.
Cerca de 3 milhões e 400 mil beneficiários nascidos em abril receberam 1 bilhão e 200 milhões de reais nas suas contas da Poupança Social Digital.
Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamentos de boletos em casas lotéricas, compras na internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais.
Também hoje a Caixa pagou a terceira parcela da extensão do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família.
Cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas com o NIS, o número de identificação social, final 9, receberam mais de 420 milhões de reais.
E 762 agências da Caixa em todo o país vão funcionar amanhã.
Elas ficam abertas de 8 da manhã ao meio-dia e devem atender mais de 7 milhões e 300 mil beneficiários do auxílio emergencial e da extensão do auxílio nascidos em agosto e setembro.
Os valores dos benefícios somam 6 bilhões e 100 milhões de reais.
Para saber quais agências vão estar abertas, basta consultar na internet, no endereço caixa.gov.br/agenciasábado.
Imagine um banco com informações e serviços compartilhados com outros bancos, abrindo a possibilidade para que todos busquem atender a necessidade exata de cada cliente pelo menor preço possível.
É o que promete o Open Banking, um novo sistema que vai ser implementado pelo Banco Central a partir de fevereiro do ano que vem.
Quem já abriu conta em um banco sabe como funciona. Você repassa dados pessoais à instituição, como endereço, ocupação e salário. Com o tempo, o banco reúne outras informações sobre você. Se paga sempre em dia o cartão de crédito ou se usa o cheque especial, por exemplo. Esses dados são confidenciais e atualmente ficam à disposição apenas da instituição financeira escolhida. Mas com o Open Banking, eles poderão ficar disponíveis de forma organizada e segura no mercado financeiro. E o que o consumidor ganha com isso? Entre outras coisas, serviços personalizados, como explica o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto.
Se eu tenho mais informações sobre você, eu sei que produtos que eu posso te oferecer, eu sei qual é o seu risco de crédito. O que que o Open Banking faz? O Open Banking diz o seguinte: as informações que são tão valiosas para os bancos, na verdade, são informações suas. Então, você vai poder usar essas informações para o seu próprio benefício em termos de aquisição de produtos mais baratos e mais adequados para o seu perfil.
Além disso, com o novo modelo, a expectativa é de que haja mais competitividade entre as instituições, com custos bancários mais baixos e menos burocracia. Tiago Bremer, sócio da área de serviços financeiros da Grant Thornton, explica como se dá esse movimento.
O que manda hoje na concorrência, né, o que determina preço, é oferta e procura, a lei mais antiga de economia. E quando você empodera o consumidor, traz uma melhor experiência a ele como usuário, isso acontece. Quanto mais competição, maior qualidade, maior agilidade e menor preço. Então, esse é um dos princípios do Open Banking.
As instituições financeiras também ganham com a mudança. Com a posse dos dados dos clientes, vai ser possível identificar os bons e maus pagadores, por exemplo, e avaliar o serviço mais adequado para cada pessoa. Mas para preservar a segurança do consumidor, cada cliente vai precisar autorizar o compartilhamento das informações. É o que explica o advogado João Fernando Nascimento, especialista em direito bancário.
São informações sensíveis, né? Então, esse compartilhamento ele vai acontecer mediante um consentimento, né, prévio e bastante específico, né, uma autorização que o cliente vai ter que dar para que esses dados sejam compartilhados de uma instituição onde ele mantém um relacionamento, para uma outra, né, que ele também mantém um relacionamento ou que ele quer queira iniciar um relacionamento novo.
Outra vantagem do Open Bank é que o cliente vai poder acessar diversas contas bancárias usando um único sistema, sem a necessidade de ter vários aplicativos. A implementação do novo modelo será feita de forma gradual, em 4 fases, com conclusão prevista para o final do ano que vem. Reportagem, Márcia Fernandes.
Mais de 400 novos sargentos da aeronáutica se formaram hoje na Escola de Especialistas em Guaratinguetá, em São Paulo.
A escola é considerada o berço da Força Aérea. Ao todo, oferece cursos em 27 especialidades.
A cerimônia teve a presença do presidente Jair Bolsonaro.
Em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, fica a Escola de Especialistas da Aeronáutica, que é o maior complexo de ensino técnico militar da América do Sul. Há quase 80 anos, a escola é responsável pela formação e aperfeiçoamento de mais de 60% do efetivo da Força Aérea Brasileira. Entre as 27 áreas profissionais, estão enfermagem, mecânica de aeronaves e controle de tráfego aéreo. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de formatura e ressaltou a importância da escola de Guaratinguetá.
Essa escola deixa marcas em todos nós. Aqui aprendemos a hierarquia, a disciplina, a lealdade ao povo brasileiro e, mais que uma profissão, servir a pátria. É uma prova que cada um de vocês pode atingir seus objetivos. Aqui nos forjamos para qualquer obstáculo. Passa pela vontade e determinação de cada um de nós.
406 novos sargentos estão se formando. São 201 mulheres e 205 homens. Depois dessa passagem pelo berço dos especialistas, como é conhecida a escola, eles estão prontos para atuar na Força Aérea Brasileira em qualquer ponto do país. Reportagem Sara Kines.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
No combate à Covid-19, aldeias indígenas têm recebido atenção dos Ministérios da Defesa e Saúde.
Nesta semana começou a Operação Guamantocantins, no estado do Pará.
Indígenas vão ter acesso a consultas com profissionais de saúde das Forças Armadas.
Ao todo, 15 missões em aldeias indígenas já foram realizadas desde o início da pandemia.
A bordo da aeronave da Força Aérea Brasileira, 21 profissionais de saúde das Forças Armadas saíram de Brasília para prestar atendimento médico a indígenas de 11 etnias espalhados por 21 aldeias localizadas no estado do Pará. Os profissionais desembarcaram no município de Oriximiná, no noroeste do Pará, para reforçar o atendimento médico às comunidades indígenas. A missão conta com infectologistas, enfermeiros, ginecologistas, pediatras e veterinários das Forças Armadas. A equipe irá prestar atendimento até o dia 30 de novembro. A expectativa é que 2.500 indígenas passem por consulta. Os atendimentos serão feitos nas unidades básicas de saúde indígena, em escolas indígenas e em tendas montadas pelas Forças Armadas. O secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, General Manuel Pafiadashi, destaca que as missões vão além de prevenir e intensificar o combate à Covid-19 nas aldeias.
Não só a questão do vírus nesta pandemia, com a ida de médicos, pediatras, ginecologistas, clínicos gerais, enfim, a gente atua em várias frentes na área de saúde, tanto crianças, grávidas, pessoas com alguma comorbidade, enfim.
As aldeias estão em locais de difícil acesso na região amazônica e, portanto, o apoio logístico prestado pelas Forças Armadas é essencial para chegar até lá. Para apoiar o trabalho dos profissionais de saúde que integram a missão Guamantocantins, foi realizado o transporte de 3 mil toneladas de insumos entre medicamentos e equipamentos de proteção individual. No total, já foram realizadas 18 operações de apoio à população no enfrentamento à Covid-19. O general Pafiadashi afirma que dessas, 15 foram direcionadas para aldeias indígenas.
Nós já tivemos no Amazonas, atendendo os Yanomamis, no Amapá, os Tiriós, no Pará, os Caiapós, no Mato Grosso, os Chavantes, no Mato Grosso do Sul, os Terenas, no Maranhão, os Guajajaras, em Roraima, novamente, Yanomamis, e no Acre e Tocantins, várias etnias. Nós chegamos a atuar em benefício de 140 mil indígenas. Levamos 50 toneladas de insumos, entre EPIs, medicamentos, enfim, e atendemos diretamente a 45 mil indígenas.
Para proteger proteger os indígenas da contaminação pelo novo coronavírus, todos os profissionais e integrantes das missões passam por triagem médica. Somente aqueles que apresentem resultado negativo para a Covid-19 embarcam na operação. Reportagem Viviane Oliveira.
Auxiliar na alfabetização de crianças de forma divertida.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o Grafogame, um novo aplicativo do Ministério da Educação.
Dois projetos na área de telecomunicações vão receber quase 1,1 bilhão de reais para investimentos.
O primeiro projeto prevê a instalação de estações para retransmissão de TV digital nos municípios que ainda não dispõem desse serviço.
Esse projeto também inclui a distribuição de conversores para TV digital às famílias beneficiárias de programas sociais do governo.
A previsão é atender cerca de 1.700 municípios onde vivem 24 milhões de pessoas.
O segundo projeto tem o objetivo de expandir a infraestrutura de comunicações na Amazônia.
A ideia é instalar 10 mil quilômetros de fibra ótica para atender políticas públicas de telecomunicações, educação, pesquisa, saúde e defesa, além de servir ao Poder Judiciário.
Serão atendidos 57 municípios com população de mais de 9 milhões de habitantes.
O projeto deve beneficiar escolas públicas, unidades básicas de saúde e hospitais, por exemplo.
Os recursos para os dois projetos são saldo de um leilão realizado em 2013 pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações.
O leilão liberou uma faixa de frequência para ampliação do serviço de telefonia e internet de quarta geração.
A destinação do saldo do leilão para os dois projetos foi decidida pelo Conselho Diretor da agência.
Ajudar na alfabetização de crianças entre 4 e 9 anos de forma lúdica e divertida.
Essa é a proposta do Grafogame, um aplicativo lançado pelo Ministério da Educação.
E para usar o jogo não é preciso ter conexão com a internet.
Daniela Abadia é professora da educação básica em Brasília e mãe do Murilo. O pequeno já está aprendendo as letrinhas e tanto em sala de aula quanto em casa, a tecnologia é uma aliada na hora de aprender. É usar a diversão para falar de coisa bem séria, como detalha Daniela, que aprova e recomenda associar os recursos digitais ao ensino.
Como pais também, a gente tem que utilizar esses recursos a nosso favor. Então a gente disponibiliza esses recursos para a criança e brincando por meio de jogos, histórias, vídeos.
O interesse das crianças pelas tecnologias está cada vez mais evidente. Então, nada melhor que unir o útil ao agradável. E esta é a aposta do Ministério da Educação, que lançou nesta sexta-feira um jogo virtual para ajudar crianças de 4 a 9 anos na leitura e na própria alfabetização. A novidade é o Grafogame. O material digital é uma ferramenta para a família em casa e para os professores utilizarem nas escolas. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o aplicativo está disponível em versão offline, o que faz com que alcance as famílias de baixa renda.
Para que eles possam ter também as mesmas oportunidades de aprender a ler, se nós conseguimos como sociedade e como governo, dar essa condição às crianças de serem bem alfabetizadas, né? Nós vamos ter um resultado diferente no futuro.
O Grafogame já é usado em vários outros países. O aplicativo foi desenvolvido na Finlândia a partir do monitoramento científico de um grupo de estudantes durante a infância. É mais uma alternativa, segundo o MEC, para suprir parte do prejuízo causado pela pandemia. A utilização não substitui a alfabetização formal. O secretário nacional de alfabetização, Carlos Nadalim, detalha.
É uma ferramenta de apoio à alfabetização que não substitui a presença do professor em sala de aula. Os professores podem utilizar o Grafogame como uma ferramenta de apoio à alfabetização e aquisição de conhecimentos de literacia.
O Grafogame está disponível de graça nas lojas virtuais da Apple, Google e Windows. Lembrando que, depois de instalado, o jogo funciona sem precisar de conexão com a internet. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
que descontaminam o solo, ajudando a preservar a natureza e a preparar a terra para novos plantios.
Uma pesquisa busca encontrar quais delas são mais eficientes para frear o impacto de herbicidas nas plantações.
Para plantar arroz, soja, milho e feijão, por exemplo, e garantir uma safra sem muitas perdas, são usados herbicidas para o controle de ervas daninhas. Sem isso, segundo o produtor rural Hélio Dalbello, do Distrito Federal, não daria para viver da terra.
Se a gente não usar o herbicida, teríamos que fazer esse trabalho na enxada. Isso é impossível, você fazer uma capina nos dias de hoje.
Os herbicidas, por outro lado, têm impacto no solo e na água, mas que podem ser freados com o uso de uma técnica, a fitorremediação. A ideia é usar plantas para absorverem os resíduos presentes no solo. O pesquisador José Barbosa dos Santos, professor do Departamento de Agronomia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, desenvolveu a tecnologia para a descontaminação ambiental. Várias plantas capazes de diminuir os herbicidas foram selecionadas. A maior preocupação, segundo ele, é evitar a contaminação das águas.
Os herbicidas constituem uma classe especial de agrotóxicos que, apesar da baixa capacidade de intoxicar animais e seres humanos, tem um alto impacto sobre o meio ambiente, pois matam plantas, incluindo fitoplâncton, se chegarem nas águas. A nossa atual agricultura depende muito do uso desses compostos para controlar as plantas daninhas. O que precisamos é uma forma de evitar que essa parte não usada contamine águas.
O objetivo, segundo o professor, é que haja, em breve, um programa de descontaminação do solo com plantas e que a fitorremediação seja rotina. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, financia a pesquisa. O presidente do órgão, Evaldo Vilela, destaca que a técnica é uma alternativa sustentável e que ela precisa se tornar conhecida.
É uma técnica muito válida que precisa ser mais difundida no Brasil por questão da qualidade, da sustentabilidade dos nossos plantios agrícolas. A agricultura tropical brasileira é muito importante, tem se desenvolvido muito e nós temos muita luz e muita água. Por isso ela se desenvolve, mas por isso também nós temos pragas e doenças que nós vamos combater e precisamos combater também os resíduos dos produtos químicos que usamos.
Com o avanço da pesquisa, será possível saber as combinações de plantas e herbicidas mais eficientes ao longo do ano de plantio. A fitorremediação também é fundamental para a limpeza de áreas com resíduos de herbicidas para novos plantios. Reportagem Daniele Popov.
O Ministério da Saúde atualizou há pouco o balanço das ações contra o coronavírus.
E quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Nazi, Gabriela, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, até 31 de outubro, os fundos estaduais de saúde tinham em conta 27 bilhões e 800 milhões de reais de repasses feitos pelo governo federal. De acordo com o balanço apresentado há pouco, o Ministério da Saúde distribuiu até aqui 11.883 ventiladores pulmonares de UTI e para ambulâncias, e habilitou 16.073 leitos exclusivos para a Covid-19, sendo que 12.419 leitos foram prorrogados. Por conta disso, o Ministério da Saúde repassou mais quase 3 bilhões de reais para o uso desses leitos. A pasta também distribuiu 1.529 leitos de suporte ventilatório, usados no início do atendimento do paciente, antes de ele ir para a UTI. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, muitas vezes só com esse suporte o paciente se recupera e não precisa ir para a UTI. Também foram distribuídos desde o início da pandemia até aqui 301 milhões de equipamentos de proteção individual. Os dados mais atuais mostram que o Brasil tem 6.238.093 casos confirmados de Covid-19 e desses 5.536.355 estão recuperados, quase 90% do total. 171.971 pessoas morreram em decorrência da Covid. Ao vivo, Luana Karen.
O governo entregou hoje 50 quilômetros de pavimentação na rodovia BR-154 em Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro.
O trecho concluído vai de Ituiutaba a Crucilândia e vai facilitar a ligação entre as regiões sudeste e centro-oeste do país.
As melhorias vão garantir o escoamento de produtos da região, como da agropecuária e das indústrias de cana-de-açúcar.
A rodovia recebeu ainda serviços de drenagem, sinalização, instalação de dispositivos de segurança, além da construção de 4 pontes.
O investimento total na obra foi de R$ 84 milhões.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Nova ferramenta vai dar mais agilidade na análise de recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal.
STJ condena empresário Joesley Batista a pagar R$ 300 mil de indenização ao ex-presidente Michel Temer.
Site do Tribunal Superior Eleitoral adota versão reduzida para aumentar a segurança durante o segundo turno das eleições.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
STF firma parceria com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, para compartilhar sistema que agiliza a tramitação de recursos.
A iniciativa, batizada de Módulo de Jurisdição Extraordinária, tem o objetivo de alcançar os demais tribunais do país para reduzir o tempo de julgamento dos processos. Carlos Ribeiro.
Segundo um levantamento no Supremo Tribunal Federal, mais da metade das ações recebidas na corte são recursos especiais e extraordinários com agravo. Em mais de 99% dos casos, as decisões das instâncias de origem são mantidas, o que significa repetição de trabalho e perda de tempo. A nova ferramenta usa filtros para verificar se existem erros no processo ou se os casos se enquadram em temas de repercussão geral, o que agiliza a análise dos casos.
O empresário Joesley Batista deverá indenizar por danos morais o ex-presidente Michel Temer.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Na ação indenizatória, Michel Temer alegou que Joesley Batista, em entrevista à revista Época, fez afirmações inverídicas, caluniosas, difamatórias e injuriosas que atingiram a honra e a reputação política dele. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal fixou a reparação moral em R$ 300 mil. No STJ, a terceira turma manteve essa indenização. O ministro relator Moura Ribeiro salientou que o direito à liberdade de pensamento e de expressão não é absoluto, encontrando limites na obrigação de respeitar as garantias fundamentais do próximo, em especial a inviolabilidade da honra. E uma vez cruzado esse limite, ficam caracterizados danos morais passíveis de reparação.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais manteve a justa causa aplicada por uma empresa de administração a um trabalhador que fazia uso exagerado de celular no serviço.
Segundo o processo, o trabalhador de um posto de serviço público foi alertado várias vezes pela empresa sobre o uso do aparelho, mas ignorou as advertências.
Além disso, o funcionário teve reiterados atrasos e faltas ao trabalho sem justificativa.
O desembargador que relatou o caso disse que a empresa comprovou a indisciplina do empregado, o que permite a justa causa.
Justiça Federal determina que a Universidade Federal do Tocantins contrate intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal no estado. Maria Salomena.
A ação foi apresentada a partir de representação feita por estudante. O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que é obrigação do poder público disponibilizar professores para o atendimento especializado a alunos com deficiência. A Justiça Federal deu prazo de 90 dias para a Universidade e a União contratarem um intérprete de Libras sob pena de multa de R$ 1.000 por dia de atraso.
Desde o início desta sexta-feira, o site do Tribunal Superior Eleitoral funciona de forma reduzida.
A medida, que vai durar até o fim do segundo turno das eleições, garante maior segurança e pode inibir também possíveis ataques cibernéticos à página do TSE. Mônica Vieira.
A alteração foi feita para blindar as informações colocadas no portal, inibindo e bloqueando ataques aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. A versão reduzida adotada no site do TSE e dos TREs espalhados pelo Brasil destaca os principais assuntos acessados e relacionados ao segundo turno das eleições. Logo depois da apuração dos votos, as páginas voltarão ao formato normal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores podem fazer novo esforço concentrado para recompor diretorias de agências reguladoras. Senado tem projetos para melhorar atendimento no SUS a mulheres com câncer de mama. Parlamentares reforçam necessidade de votação da nova lei do gás. Boa noite. O Senado pode se reunir para a votação de indicações de autoridades para a diretoria de diversas agências reguladoras que estão com os quadros desfalcados. 23 nomes aguardam definição do Senado. Mas alguns parlamentares declaram que a prioridade no momento é a votação do orçamento do ano que vem. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Entre os projetos para aperfeiçoar a legislação que aborda o tratamento de câncer, está o do senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal, que prevê que, a partir do diagnóstico da doença, o SUS deverá iniciar o tratamento do paciente em até 45 dias.
Reduz de 60 para 45 dias o tempo para que seja atendido na rede pública um paciente com câncer, para que seja iniciado o tratamento. Também, pelo mesmo projeto, vale também o exame de imagem, não será apenas pelo laudo patológico.
Outra proposta do senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, destina percentual dos valores obtidos com multas de trânsito para hospitais especializados em tratamento de câncer no âmbito do SUS. Também deve ser analisado o projeto que assegura a substituição da prótese mamária utilizada na reconstrução da mama da paciente que teve câncer, sempre que ocorrerem complicações.
Rádio Senado, eleições 2020.
Um levantamento divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral revela uma alta nos índices de violência contra candidatos e pré-candidatos. O número de registros entre os meses de janeiro e novembro de 2020 é 5 vezes maior do que o das eleições de 2018. Repórter Raquel Teixeira.
No total, foram 263 casos de lesão corporal, ameaça, tentativa ou consumação de homicídio contra candidatos, sendo 200 destes registros somente nos últimos 2 meses. A maioria das ocorrências, 83% delas, aconteceram em municípios pequenos, com menos de 200 mil eleitores. Em balanço do primeiro turno, o presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, destacou o aumento das agressões às mulheres.
Nós precisamos de mais mulheres na política e precisamos enfrentar essa cultura do atraso, da discriminação, do preconceito, da desqualificação.
Para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, é necessário intensificar a fiscalização e punir rigorosamente os infratores.
A ameaça latente à vida e à integridade física enfraquece o processo eleitoral e desestimula candidaturas. É um problema que exige ação conjunta da Justiça Eleitoral, dos órgãos de segurança e do Judiciário como um todo.
No dia 15 de novembro, as sessões eleitorais contaram com a presença de 113 milhões de brasileiros. E o segundo turno acontece neste domingo, 29 de novembro.
E os senadores vêm cobrando a votação da nova lei do gás. A proposta tem o objetivo de baratear os preços para o consumidor e já foi aprovada na Câmara dos Deputados no início de setembro. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, acredita que a entrada de mais investimentos em gasodutos vai reduzir os preços não apenas do gás utilizado por indústrias, mas também dos botijões domésticos. Outro senador do Podemos, Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, fez um apelo à mesa do Senado.
Que o mais breve possível venha para a pauta o PL 4476, o marco regulatório do gás, que trata de tantos pontos importantes como transporte, importação, exportação, distribuição, comercialização, e faço esse pedido em nome de várias empresas gaúchas, como também extensivas a brasileiros.
Oriovisto Guimarães apresentou emenda ao texto votado na Câmara para igualar o biometano ao gás natural e assim ter acesso aos gasodutos. Já Lazier Martins quer alterar o projeto para reverter a exclusão de municípios vizinhos a plataformas continentais da lista de beneficiários de royalties de petróleo e gás.
O Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama é celebrado hoje, 27 de novembro. Conheça os projetos em análise no Senado que atualizam a legislação para colaborar no atendimento às mulheres com câncer de mama. Voltamos com a repórter Regina Pinheiro.
Em razão da pandemia da Covid-19, houve um acúmulo na análise de várias indicações de autoridades. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, fez um apelo para que a autoridade indicada para a diretoria da Agência Nacional de Mineração, a ANM, seja sabatinada e votada.
Nosso estado do Espírito Santo é o maior exportador e produtor de granito, mármore e granito. Nós estamos acéfalo, estamos sem ninguém na instituição, na agência.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, colegiado que analisa as indicações para a ANM, esclareceu que ainda este ano deve acontecer mais um esforço concentrado.
Nós temos algumas agências que ainda estão com baixas na composição da sua diretoria colegiada. É o caso dessa agência de mineração. No último esforço que nós fizemos, ficaram alguns nomes pendentes e o presidente Davi nos deu a informação de que faríamos um novo esforço.
Na próxima semana, os líderes devem se reunir para tentar definir a data do próximo esforço concentrado.
Foram publicadas as medidas provisórias de ajuda à população do Amapá. O objetivo principal é a isenção no pagamento da conta de luz por 30 dias. O apagão no Amapá durou 22 dias e ocorreu depois do colapso da subestação de Macapá, afetada por um incêndio em um dos transformadores no dia 3 de novembro. Repórter Pedro Pince.
A primeira MP isenta do pagamento da conta de energia elétrica dos últimos 30 dias a população dos municípios afetados pelo apagão. A segunda abre crédito extraordinário de R$ 80 milhões em favor do Ministério de Minas e Energia para custear a isenção. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, participou da cerimônia de assinatura das MPs no Palácio do Planalto.
Eu tenho certeza absoluta que isso aqui é uma forma de reparar esse dano aos amapaenses.
Lucas Barreto, do PSD do Amapá, destacou a importância das medidas e pediu aos deputados a aprovação de um projeto de lei da sua autoria que estabelece uma compensação para consumidores residenciais, industriais, comerciais e rurais afetados pelo apagão.
Ele garante também, obriga a ANEEL a tomar providências em 30 dias para que a empresa concessionária possa fazer barramento no Amapá e garantir esse backup, que nós somos gerador de energia e continuamos na mesma situação de riscos.
As duas medidas provisórias entram em vigor imediatamente, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Centro Cultural do TCU está reaberto para visitações.
A exposição que marca esse momento é a Entreligar-se e reúne obras de diversos artistas da capital federal, unindo a arte e o controle externo. Por meio de fotografias, instalações, esculturas, pinturas, vídeo e grafite, emergem reflexões sobre questões essenciais como saúde, meio ambiente, cultura, educação, trabalho, bem-estar social, entre outros. A exposição coletiva apresenta trabalhos inéditos e conhecidos de artistas que nasceram ou residem no Distrito Federal. O Centro Cultural TCU reabre cumprindo todos os protocolos de segurança relativos à Covid-19. Dessa forma, as visitas precisam ser agendadas. Acesse www.tcu.gov.br e saiba como agendar a sua visita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Maia afirma que o combate ao racismo é agenda prioritária no parlamento.
No domingo, 57 cidades terão segundo turno para a eleição de prefeito.
Relator cobra que Vale indenize vítimas de Brumadinho em 54 bilhões de reais.
Boa noite. A comissão externa da Câmara, que acompanha o acordo entre a mineradora Vale e o governo de Minas Gerais, realizou hoje seu primeiro encontro para discutir a questão com representantes do Ministério Público.
Segundo o relator da comissão, deputado Rogério Correia, a Vale deve pagar 54 bilhões em indenização ambiental e às vítimas do rompimento da barragem da empresa em Brumadinho, ocorrido em janeiro de 2019. Quem traz mais informações da reunião de hoje é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O relator da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha a negociação entre a mineradora Vale e o governo mineiro para o pagamento de indenizações às vítimas da tragédia de Brumadinho, afirmou que o valor total que a empresa deve pagar é de 54 bilhões de reais. O deputado Rogério Correia, do PT Mineiro, destacou que a Vale chegou a fazer uma contraproposta de 16 bilhões, valor bem abaixo do estabelecido pelo Ministério Público, a Defensoria Pública e o governo do Estado de Minas Gerais.
O governo de Minas, através da Fundação João Pinheiro, apresentou uma conta de 26 bilhões, que seria o ressarcimento material para que o Rio fosse recuperado e também para aquilo que o governo, através dos municípios ou do Estado, tiveram gastos a mais. E o Ministério Público avaliou um ressarcimento moral e para as pessoas atingidas, de maneira geral, um ressarcimento necessário de em torno de 28 bilhões. Seria em torno de 54 bilhões. Esse valor foi apresentado à Vale e transformado também numa ação judicial.
Rogério Correia informou que o plano de trabalho da comissão inclui reuniões e audiências públicas para debater os termos do acordo com os atingidos e com especialistas em recuperação judicial. Os deputados da comissão também querem obter um diagnóstico dos órgãos de licenciamento ambiental e fazer um levantamento das proposições legislativas ligadas ao tema. A comissão já fez um primeiro encontro com representantes do Ministério Público.
É um absurdo uma empresa como a Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, que foi privatizada com uma mamata, né? Vamos dizer a verdade, 3,8 bilhões entregaram de graça para esses acionistas que recebem bilhões de lucro todo ano. Uma empresa dessa como a Vale, que ganhou de graça uma empresa estatal poderosa como era a Vale do Rio Doce, ficar pechinchando depois de dois crimes que ela cometeu, a justiça devia ser célere nisso.
No dia 25 de janeiro de 2019, uma barragem de mineração da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, se rompeu, deixando mais de 270 mortos. A lama de rejeitos de minérios de ferro atingiu parte do centro administrativo da empresa, a comunidade Córrego do Feijão e o rio Paraopeba, afluente do São Francisco. O deputado Rogério Correia destaca que, segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou na Câmara a tragédia, o caso se tratou de um crime e não um acidente, já que tanto a Vale quanto a empresa responsável pela fiscalização da área tinham pleno conhecimento dos riscos da barragem. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Meio Ambiente.
Como forma de garantir a adesão de vereadores e prefeitos à pauta ambiental, entidades ligadas ao meio ambiente colocaram à disposição dos candidatos cartas de intenções para ações de preservação ambiental. Acompanhe a reportagem de Carla Alessandra.
A Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente criou uma carta de intenções que foi apresentada aos candidatos nas eleições municipais de 2020 com o apoio da Frente Parlamentar Ambientalista. A carta de compromisso com as questões ambientais foi assinada por candidatos a prefeitos e vereadores de 15 estados. Para a secretária ambiental da cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, Alice Rage, agora o trabalho será garantir uma transição com transparência para não haver prejuízos aos projetos em execução na área ambiental.
Orientando os secretários de meio ambiente a fazerem transições da maneira mais transparente possível para que não haja interrupção das políticas públicas ambientais. A gente vai começar a acompanhar esses secretários, sugerir estruturas de relatórios que possam ser utilizados como base para que eles possam dar continuidade através dessa transição bem feita às políticas públicas bem sucedidas nos municípios.
O presidente do Instituto SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, lembrou que o trabalho da Frente Parlamentar Ambientalista tem justamente essa função, garantir que o meio ambiente esteja na pauta de todos os prefeitos, independentemente do partido político. O representante do Grupo Ambientalista da Bahia, Renato Cunha, lamentou que o prefeito eleito de Salvador não tenha assinado a carta ambientalista, mas, segundo ele, agora é hora de dar continuidade ao trabalho de conscientização entre os vereadores eleitos.
O candidato que ganhou não assinou, não se comprometeu com nada. A gente vai atrás dele, logicamente, a gente tem que dialogar com quem está no processo, né? Vereadores também foram eleitos, alguns que assinaram o nosso pacto pelo clima, nem todos, né? A maioria não assinou, né? Mas a gente vai trabalhar para que a gente possa comprometer esses candidatos agora eleitos para essas plataformas ambientais, climática, de agroecologia, né, de todos esses temas que têm a ver com a nossa pauta. Né?
Já o coordenador da Teia Carta da Terra, entidade que reúne organizações e pessoas ligadas ao meio ambiente, Pedro Ivo Batista, comemorou que com apenas um mês de trabalho antes das eleições, quatro capitais terão em sua disputa de segundo turno candidatos que assinaram o documento, que traz uma série de ações para a preservação ambiental a serem desenvolvidas nos municípios. Para Pedro Batista, um exemplo de que a pauta ambiental é suprapartidária é o caso de São Paulo, onde os dois candidatos ao segundo turno, Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, assinaram a Carta da Terra. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Eleições.
O segundo turno das eleições municipais, marcado para este domingo, se dará em 57 cidades brasileiras. 18 delas são capitais e as restantes são municípios com mais de 200 mil habitantes.
Os eleitores das cidades com o segundo turno que não comparecerem às urnas têm 60 dias para justificar a ausência, ou seja, até o dia 28 de janeiro de 2021. Quem traz mais informações é o repórter Cláudio Ferreira.
38 milhões de pessoas estão aptas a votar no segundo turno das eleições municipais neste domingo. A disputa acontece em 57 cidades. Destas, 18 são capitais, 7 no Nordeste, 5 na região Norte, 3 no Sudeste, 2 no Centro-Oeste e somente Porto Alegre na região Sul. Outros 39 municípios de 12 estados, cidades com mais de 200 mil eleitores, também estão na segunda rodada de escolha de prefeitos. Neste grupo, o maior número está em São Paulo. São 15 municípios, além da capital. As regras para a votação em segundo turno são as mesmas do primeiro. O horário vai das 7 da manhã às 5 da tarde, sendo que até às 10... a preferência ficou para os eleitores mais velhos ou dos grupos de risco. Quem está com suspeita de ter contraído o coronavírus não deve comparecer às sessões eleitorais. Quem for votar vai encontrar um forte esquema para manter o distanciamento e fazer a higienização antes e depois do contato com superfícies, como a da urna eletrônica. Para o cientista político Adriano Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco, os resultados do primeiro turno das eleições municipais trouxeram algumas sinalizações. Segundo ele, o eleitor fez sua escolha baseado na aprovação dos gestores e no comportamento deles no enfrentamento à Covid-19. O estudioso indica que os resultados das urnas deste domingo devem balizar as eleições gerais de 2022, por exemplo, na reorganização dos partidos de esquerda. Para a próxima disputa presidencial, ele também acrescenta elementos ainda em definição, como o potencial de reeleição do presidente Jair Bolsonaro e o posicionamento dos partidos de centro como uma terceira via. Adriano Oliveira lembra que os resultados das eleições municipais também trazem consequências para a escolha dos governadores em 2022.
Quanto mais prefeituras um partido conquistar, isso faz com que ele seja forte na disputa do governo, porque ele tem o maior número de prefeituras e, consequentemente, lançando um candidato ao governo, ele tem maior representação no município, ele tem mais jogadores pedindo voto para ele no município.
Eleitores das 57 cidades com segundo turno que não comparecerem às urnas têm 60 dias para justificar a ausência, ou seja, até o dia 28 de janeiro de 2021. Por causa do apagão de energia elétrica que atingiu Amapá, a capital, Macapá, teve o calendário eleitoral alterado. Lá, a disputa em primeiro turno será em 6 de dezembro, e caso haja segundo turno, a data marcada é 20 de dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
Projeto de Otton Alencar Filho do PSD da Bahia obriga os planos de saúde a concederem cobertura integral de todas as especialidades terapêuticas às pessoas com transtorno do espectro autista. O deputado lembra que, como a doença exige ações diferentes, é necessário garantir por lei que a decisão quanto ao acesso ao tratamento seja do médico especialista e não da justiça.
Isso é importante porque o aspecto autista ele vem de várias formas, de várias características. Você não tem especificamente um só tratamento. Não quer dizer que, às vezes, um tratamento possa ser bom para um, será bom para outro paciente. Então, é bom que a gente possa deixar claro que isso fique na mão da decisão do técnico especialista, do médico especialista, que todos os roles de terapias possam ser abarcadas no tratamento desse paciente com aspecto autista e que a família possa estar presente nesse processo de tratamento multidisciplinar para que ele tenha um ambiente mais favorável para se adaptar.
Otto Alencar Filho relata casos em que juízes têm dificultado o acesso a determinados tratamentos, caracterizando abuso por parte dos planos de saúde. O congressista ainda lembra que, pelo fato de o tratamento ser permanente, uma vez que a condição é para toda a vida, é preciso evitar interrupções que prejudiquem a rotina da pessoa com autismo.
Justiça.
Kleber Verde, do Republicanos do Maranhão, apresentou projeto de lei que define a pena para homicídios e latrocínios cometidos contra idosos e pessoas com necessidades especiais. O deputado, que recentemente teve seus pais assassinados, acredita que é preciso corrigir algumas falhas do Estatuto do Idoso como a punição para quem comete esse tipo de crime.
Kleber Verde explica que a pena estipulada no texto de seu projeto é de 12 a 30 anos. O parlamentar revela que, durante o processo que investigou a morte de seus pais, ele percebeu que é preciso ouvir outros agentes públicos na formulação da lei, como delegados e investigadores. Segundo o deputado, é preciso modificar pontos na lei atual que mais atrapalham do que ajudam.
A legislação que fala da questão de crimes contra idosos, eu fui buscar o Estatuto do Idoso, que lá consta de fato e fala sobre crimes contra idosos que precisam ser duramente penalizados. Mas não fala da quantidade de anos para a pena para aquele criminoso. Então, nesse sentido, é necessário que nós possamos recorrer ao Código Penal brasileiro. E aí apresentei um projeto de lei por entender que essa matéria é meritória e que nós precisamos, de fato, apreciá-la com urgência para garantir com que pessoas que criminosos que pratiquem crimes contra idosos e pessoas com deficiência, possa ter uma pena maior. Ou seja, para que, quem sabe, ele possa, com isso, repensar a sua prática.
Motoristas que cometerem crimes no trânsito com ciclistas ou pedestres poderão ter a pena aumentada. É o que estabelece proposta de Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo.
De acordo com o texto, se o condutor causar acidentes por excesso de velocidade e por embriaguez ao volante, ele não terá direito à fiança e cumprirá a pena em regime fechado. Caso haja morte ou invalidez da vítima, a pena será de 6 a 12 anos de prisão. O projeto prevê ainda um aumento da pena em um terço se o motorista se ausentar do local ou não prestar socorro.
Essas leis, muitas vezes, elas proporcionam, né, que o atropelador com vítimas fatais ou que fiquem impossibilitadas de ter uma vida como tinham antes, muitas vezes saem pela frente da delegacia, pagam apenas uma fiança. E aí a nossa ideia é justamente essa. Eu acho que o atropelador, ele atropela e foge do local, não para para socorrer a pessoa, essa pessoa ela tem que ser presa e ser um crime inafiançável. Eu acho que a gente precisa que a lei seja mais severa, tenha menos brecha.
Alexandre Frota alerta que a violência no trânsito é a maior causa de morte de jovens no mundo e no Brasil ela representa a segunda maior causa de mortalidade.
Direitos Humanos.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, abriu hoje a reunião da comissão externa que acompanha a investigação do assassinato de João Alberto Freitas, espancado até a morte numa unidade do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Para ele, o combate ao racismo é uma agenda prioritária para o parlamento.
Os debatedores presentes na reunião defenderam a aprovação de leis que não tratem apenas de mudanças pontuais na legislação penal, mas que, de fato, enfrentem o racismo estrutural que assola o país. Quem acompanhou as discussões foi a repórter Paula Bittar.
Garantir a aprovação de leis que não tratem apenas de mudanças pontuais na legislação penal com intuito punitivista, mas que de fato enfrentem o racismo estrutural que assola o país. Essa foi uma das principais conclusões de debate promovido pela comissão externa que acompanha as investigações sobre o assassinato do consumidor João Alberto Silveira Freitas, espancado até a morte por seguranças de um supermercado da rede Carrefour em Porto Alegre. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, resumiu algumas das propostas levadas pelos participantes do debate.
A ideia é de avançar no Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, sobretudo reforçando avanços nas ações afirmativas, a questão da responsabilidade objetiva das empresas, ter em todo o trabalho uma perspectiva mais promocional e preventiva e menos no ângulo e na visão do punitivismo penal, valorizar o tema das relações de trabalho, combater a precarização, a terceirização, enfrentar o racismo institucional no sistema de justiça.
Já para a próxima sessão deliberativa da Câmara, Orlando Silva propôs que os deputados votem o projeto que ratifica a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Outra proposta do deputado é criar uma comissão de juristas negros com uma visão mais de médio e longo prazo para revisar a legislação brasileira e propor um conjunto de projetos para combater o racismo. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que é necessário transformar o combate ao racismo em agenda prioritária da Câmara.
O racismo no Brasil é uma questão estrutural, não vem de hoje, vem de longe. Acho que nós precisamos, de forma definitiva, aproveitar esse momento e esse grupo para que a gente possa fazer um debate com o apoio da sociedade, que a gente possa introduzir de forma definitiva na pauta da Câmara essa questão e as soluções que a política precisa encontrar junto com a sociedade para que o Brasil possa, de uma vez por todas, deixar para a nossa história toda essa violência e toda a discriminação, todo o racismo no nosso país.
Coordenador da comissão externa, o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, levou a informação de que 223 projetos em análise no Congresso tratam de racismo. Segundo ele, é importante que os deputados aprovem mudanças logo.
Para que a gente aproveite a oportunidade, para que a gente possa aprovar essa semana e a outra, porque depois cai no esquecimento, mas nós temos obrigação de poder pegar essa comoção e aproveitar coisas importantes.
Damião Feliciano voltou a defender mudanças que garantam sanções econômicas a empresas que permitam agressões racistas em seus estabelecimentos. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também defendeu a responsabilização de empresas.
Não é a primeira vez, já teve no Carrefour, já teve no Extra e tantos outros. E a situação continua sendo a mesma. Eles têm que ter nesses contratos que fazem uma ação mais contundente.
Para Adilson Moreira, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, é importante pensar em políticas que garantam a contratação de mais pessoas diversas daquilo que ele chamou de o funcionário ideal, homem branco, heterossexual e de classe média alta. Segundo ele, essa cultura de contratação acaba determinando o tratamento que será dado aos clientes dos estabelecimentos comerciais. A promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, Lívia Santana Vaz, cobrou a aprovação de dois projetos. Um deles permite que os órgãos públicos e as empresas estatais federais firmem compromissos de combate ao racismo estrutural em suas dependências e o outro prevê a demissão de servidor condenado em última instância por racismo. Entre outras sugestões levadas pelos debatedores para o combate ao racismo estão a renovação de cotas raciais, a criação de cotas eleitorais raciais, o fortalecimento da legislação sobre técnicas policiais, proibindo algumas como o estrangulamento,
A adoção por parte da Comissão de Valores Mobiliários de políticas de cunho étnico-racial para a Bolsa de Valores e a criação de uma Comissão Nacional da Verdade para a Reparação da Escravidão Negra. A comissão externa vai a Porto Alegre na próxima terça-feira, onde terá encontros com autoridades relacionadas às investigações do assassinato de João Alberto. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.